Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu, coincidentemente, vou abordar o mesmo tema do senador Paim. Pena que eu não estava aqui para não repetir algumas coisas que ele deve ter dito. Mas a gente fala tanto em crise, crise política, crise econômica, tem sido a tônica desta casa, mas tem uma crise da água que a gente precisa tratar sobre ela também com a mesma atenção. Então, no dia 22 de março, domingo passado, foi celebrado o Dia Mundial, Dia Internacional da Água. E essa data foi escolhida pelas Nações Unidas em 1993 para incentivar reflexões a respeito dos diversos temas relacionados a esse importante bem natural. Sabemos que 2/3 do planeta Terra é formado por esse líquido, mas apenas uma pequena quantidade do total da água do nosso planeta é própria para o consumo. Em 2010, a ONU aprovou a resolução que diz que a água potável e o saneamento básico constituem um direito humano essencial. A mesma ONU acaba de publicar o relatório relativo a 2014, conclamando a uma mudança dramática no uso e gerenciamento e compartilhamento da água. Caso isso não ocorra, em 2030, o mundo enfrentará algo em torno de 40% de déficit de água. Diz ainda o relatório que o consumo na última década cresceu 2 vezes mais que a população e que 10% dos aquíferos são explorados acima de sua capacidade. Como sabemos, grande parte das fontes de água, que são os rios, lagos e represas, estão sendo contaminadas, poluídas e degradadas pela ação predatória das pessoas. Essa situação suscitou uma legítima preocupação dos dirigentes mundiais, pois atualmente já falta água para o consumo de grande parte da população. O objetivo principal desta data é criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver o problema. Imbuída nesse mesmo sentimento, convido nossos pares e os cidadãos que acompanham esta sessão por meio do rádio, da televisão, da internet, a fazer essa reflexão comigo. Mais que fazer crítica, responsabilizar o governo, precisamos de uma mudança radical no nosso comportamento em relação ao uso da água. Um novo padrão cultural que só se firmará pela educação. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, parece clichê, mas não custa repetir, a água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, continuamos poluindo os rios e suas nascentes, esquecendo-nos de que a água é um recurso natural e que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na nossa sociedade. E, sobretudo, esquecemos que é um bem finito. Até sermos sacudidos pelas catástrofes, pela ameaça de racionamento. Crises como a que vive São Paulo são frutos da falta de planejamento, da não inclusão do abastecimento nos planos de governança e também dos erros na distribuição, vazamentos e deseducação em relação ao uso. Leonardo Boff nos alertou em artigo muito recente que nenhuma questão hoje é mais importante do que a da água. Dela depende a sobrevivência de toda a cadeia da vida e, consequentemente, nosso próprio futuro. Trago alguns números para ilustrar essa realidade. 70% do planeta é constituído de água, mas 97% dessa água estão nos mares e oceanos e são salgadas. Sobram 3% de água doce, o que seria mais que suficiente para matar a sede da humanidade, mas é um engano, pois a quase totalidade dessa água é subterrânea e está inacessível para a população, ou encontram-se nas calotas polares, geleiras e no cume das montanhas. Apenas 0,3% da água do planeta está nos rios e lagos. 70% dessa água disponível é destinada à agricultura, 20% à indústria e restam apenas 10% para uso humano e para matar a sede dos animais. Observando os dados, percebemos que precisamos começar a utilizar a água de forma muito mais prudente e racional, evitando o desperdício e a poluição. Hoje, um sexto da população mundial, mais de 1 bilhão de pessoas, não tem acesso à água potável. Mais de 2 bilhões não têm acesso a serviço de saneamento básico e cerca de 6 mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à água insalubre e a um saneamento e higiene deficientes. Senhor presidente, segundo a ONU, até 2025, daqui a apenas 10 anos, se forem mantidos os atuais padrões de consumo, desperdício e poluição, 2 em cada 3 pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água. Há mais de 10 anos, eu assisti um documentário sobre a água que dizia que dali a 30 anos nós iríamos desejar ter morrido antes de presenciar o flagelo da falta d'água. Já se passaram 10, então daqui a 20 anos todos nós queremos estar vivos. Nosso país tem a maior reserva de água doce da Terra. Possuímos 12% do total mundial, mas sua distribuição não é uniforme em todo o território nacional. A Amazônia é a região que detém o maior bacio fluvial do mundo. O volume da água do rio Amazonas é o maior do globo, mas isso não nos garante a sobrevivência, porque as maiores concentrações populacionais do país encontram-se nas capitais, distante de grandes rios, como o Amazonas, São Francisco e o Paraná. Os meios de comunicação estão dando um grande destaque à crise hídrica que ultimamente aflige as populações dos grandes centros urbanos, principalmente do Sudeste. Mas o maior problema de escassez continua sendo no semiárido brasileiro, localizado majoritariamente na região Nordeste, de onde venho. Um parênteses assim, a semana passada eu estive numa cidade que não é do semiárido, e a prefeita falou que um poço de 120 metros tinha secado. E aí ela mandou perfurar mais 60 e não conseguiu uma gota d'água. Em Esperantina, senador Elmano. Imagina que não é região semiárida. Em minha região, após séculos de sofrimento causado pela falta de acesso à água, descobrimos o óbvio, a falta d'água, que em parte é mesmo resultado do baixo índice pluviométrico e da elevada taxa de evaporação, sempre foi consequência, mais do que tudo, de uma política da água através da qual uns poucos privilegiados detinham a posse e uso de quase toda a água do semiárido, enquanto outros morriam de sede. Felizmente, de uns anos para cá, entidades como a Cáritas Brasileira e a Articulação do Semiárido, apoiadas pelo governo, mostraram que, mesmo numa região onde a chuva é pouca e a água do subsolo é profunda, são também múltiplas as alternativas e estratégias possíveis para garantir o acesso à água para a população. No Piauí e em todo o Nordeste brasileiro, mulheres e homens aprenderam a arte de conviver com o meio ambiente, olhando os ciclos das chuvas, o comportamento das plantas, dos animais e as características do clima e do solo. Desse conhecimento saíram as melhores técnicas de convivência com o semiárido, como a estocagem de água da chuva, a partir da construção de cisternas de placas, hoje já disseminadas nacionalmente. São mais de 1 milhão de cisternas construídas nos últimos 12 anos. Essa é uma atitude que deveria ser adotada por toda a população em relação à água da chuva. É uma água boa de se beber, gostosa que só. Desperdiçada durante o período chuvoso. É como morrer afogado e com sede. É preciso haver incentivo ao uso de cisterna nas residências onde há espaço, nos sítios, nas fazendas, independente da escassez ou não de água. Sou professora e gostaria de propor que, além da valorização destas e de outras boas iniciativas, investamos também em educação ambiental, ferramenta indispensável para a construção de novos saberes e atitudes, formando sujeitos preparados para a tomada de consciência de que o futuro da humanidade e a qualidade de vida das gerações futuras dependem em parte das escolhas que fizerem na sua própria vida. Entre essas escolhas, obviamente, está a relação amorosa e respeitosa que devemos ter para com os recursos naturais, especialmente a água, pois, como bem fiz um provérbio indiano, nós não herdamos a terra dos nossos pais, pedimos-la emprestada aos nossos filhos. Senhor presidente, estamos no Parlamento e aqui já construímos leis excelentes que tratam sobre a proteção dos recursos hídricos. A Constituição Federal, as leis federais, estaduais e municipais já definem muito bem os usos e a proteção dos recursos hídricos no Brasil. Falta, em minha opinião, mais efetividade nos mecanismos de fiscalização. E, sobretudo, falta à população consciência da importância da água e da gravidade que o mau uso traz para a disponibilidade deste bem e, então, mobilizar-se em sua defesa. Há poucos dias, criamos aqui no Senado uma comissão temporária para diagnosticar a crise hídrica enfrentada pelo país e propor soluções para a situação. Foi uma decisão oportuna. Espero que a comissão consiga produzir um relatório com propostas que levem à mitigação dos problemas causados pelas mudanças climáticas, que coloque um ponto final ao desmatamento desenfreado, que denuncie também o desperdício da água perpetrado pela indústria e pelo agronegócio, e que sejam propostas que contribuam efetivamente para a solução dos problemas e para a promoção de políticas públicas necessárias à proteção de um bem que é de toda a sociedade. Concluo agradecendo a oportunidade de abordar este importante tema na tribuna e conclamo a todas as pessoas que nos acompanham para refletirmos sobre o significado da água em nossas vidas durante todos os dias do ano, tomando atitudes que colaborem para a preservação deste bem natural tão precioso. Combater o desperdício através de atitudes simples do cotidiano das pessoas. E Vossa Excelência falava da questão do banho, né? Interessante. Como fechar a torneira enquanto passa a pasta nos dentes, né? Faz a barba, né? Ou usar o regador para aguar o jardim em vez de usar mangueiras. Tipificar e fiscalizar crimes ambientais, para além do Código Florestal, é uma necessidade. A água é uma dádiva que está em nós e no universo para nos lembrar da sacralidade da vida. Precisamos lutar por ela e cuidar dela. Muito obrigada.